Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 6. 6 de abril já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você. E eu já te pergunto, é impressão minha ou tá passando rápido os dias? Porque já estamos em 6 de abril.
Tá voando.
6 de abril.
Não é impressão sua, não. Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Sim, o ano está passando voando. E cá estamos nós, né? Para mais um Jornal do Meio Dia.
Mais um Jornal do Meio Dia, para deixar os ouvintes bem informados, né? Pois é, então você já sabe, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento Mix Mateus e Léos. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. Ainda tem ovos de Páscoa por lá, né? Tomara que seja aquela promoção boa, né?
Vai dar uma passada lá?
Eu vou, porque eu vou te falar a verdade. Eu não comprei nenhum ovo da Páscoa e nem ganhei, Carla.
Mentira.
Nem ganhei um ovo da Páscoa. Quando foi ontem, minha filha, ontem à noite, me deu uma vontade absurda de comer ovo da Páscoa. Fiquei na vontade. Igual ano passado. É um oferecimento também do Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus. Quanto mais você compra, mais você economiza. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro da cidade. E o Unex? Meu futuro é o Unex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: supergripe avança e deixa a Bahia em estado de alerta. Minha gente, isso aqui é muito sério. Por que tá supergripe, entre aspas, né? Porque a gripe tá de uma forma que tá derrubando o povo. E gripe, né, é popularmente chamada de gripe, que é porque é a influenza, ela mata. Então, você que está no grupo prioritário aí, já que as vacinas já estão liberadas, né, contra a gripe, a vacina contra a gripe está liberada para o grupo prioritário, como idosos, crianças de 6 meses de idade até menos de 6 anos, profissionais de saúde, educação, forças de segurança, aproveite para tomar a sua vacina. Vá à unidade de saúde. E depois que esse grupo prioritário tomar vacina, é liberado para todo o público, tá? Fiquem alerta.
Ainda falando de saúde, Tribuna da Bahia, Salvador, estoque crítico. EMOBA entra em alerta e pede doações de sangue.
EMOBA Central em Salvador está fazendo esse alerta aí, mas isso serve para todas as unidades onde você pode doar sangue, também no interior da Bahia. Aqui na região nós temos aqui em Ilhéus o banco de sangue, temos banco de sangue em Itabuna. Então, se você puder fazer a sua doação, pode ter certeza que vai salvar vida. Jornal O Dia, Teresina, Piauí. Piauí tem cento... Ah, preste atenção nessa informação. Piauí tem 163 mil pessoas a mais no Bolsa Família que empregos com carteira assinada. A lógica teria que ser o contrário, né? Mas, infelizmente, essa é uma triste realidade. Porque tem muita gente que prefere viver do Bolsa Família do que trabalhar com uma carteira assinada. Porque os empresários estão reclamando de falta de mão de obra. Porque quando você oferece emprego e quer assinar a carteira, não, eu tenho Bolsa Família. Gente, vocês têm que... Claro que é toda regra ter exceção. Que tem muita gente que tem Bolsa Família e quer sair dessa vida. O ideal é sair, né? Procurar evolução na vida e não ficar dependendo de governo, escravizando você aí. E depois, sua aposentadoria, pense nisso, tá? Emprego de carteira assinada vale a pena.
Jornal do Comércio Recife, chuvas expõem desigualdades e racismo ambiental no Grande Recife.
Diário do Nordeste, Fortaleza, partidos medem força no Ceará.
Jornal Dia Rio, IPTU, ISSS e ITBI. Juros de dívidas de impostos não podem ultrapassar a Selic.
Exatamente, no caso aí o alerta lá do Rio de Janeiro. Correio Brasiliense, Distrito Federal, votos do entorno turbinam eleição do Distrito Federal. É a corrida eleitoral 2026.
Correio do Povo, Porto Alegre, decisão de Leite define estratégias para eleições.
Folha de São Paulo, estímulos à economia devem superar 740 bilhões em 2026, no ano eleitoral.
O Estado de São Paulo, Supremo, Casal Moraes, adquiriu em 5 anos imóveis à vista por mais de 23 milhões.
Ei, Brasil! Ai, me deixa, melhor não comentar. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Também participa enviando a sua mensagem para o 98829-1029. E a gente sempre lembra que o ideal é você mandar a sua mensagem escrita, porque começa o programa, as pessoas começam a mandar muita mensagem de áudio. A gente entende, né, Carla, que a mensagem de áudio é mais prática e tal, para você explicar o que você quer. Só que, enquanto a gente está no ar, a gente não tem como ouvir. E também não podemos soltar no ar um áudio sem ouvir antes, né? Tem gente que viaja um pouquinho e fala demais.
E às vezes não
é. E aí a gente não pode deixar certos palavreados entrar no ar, né?
É, e acredite, às vezes é até pedido de música no Jornal do Meio-Dia. Aí não dá, né,
Carla? Pois é, né, Carla? Aí, minha gente, fica difícil. Então, assim, nos ajude que nós ajudamos você. Assim, me ajuda que eu te ajudo. Então pronto. Quer que a sua mensagem entre no ar aqui, tá? Aí é só mandar sua mensagem escrita. Ok? Bem, são 12 horas e 16 minutos. Vamos iniciar aqui o noticiário regional. Sempre com o Ilhéus em destaque, tá? Então a gente vai trazer primeiro aqui uma informação interessante que é sobre inovação. Vamos lá. Lançamento do plano de intervenção do ecossistema de inovação de Ilhéus. Ilhéus vive um momento histórico para o fortalecimento da inovação e do desenvolvimento regional. No dia 7 de abril, portanto amanhã, representantes do poder público, instituições, empresas, startups e lideranças locais estarão reunidos para um marco importante: o lançamento do Plano de Intervenção do Ecossistema de Inovação de Ilhéus. Então, vai ser ali no Hotel Aldeia da Praia, amanhã 7 de abril, às 5 da tarde, tá? Tem, só entra aí, a inscrição é feita pelo Simpla, www.simpla.com.br/evento/encontro com lideranças do Ecossistema de Inovação de Ilhéus, tá? Bem, ainda que por passagem por Ilhéus, vamos trazer outra informação aqui, porque o SPU, a SPU, aliás, destina a área de 12 mil metros quadrados na Avenida Soares Lopes para a Delegacia da Polícia Federal, né, Carla?
É isso, a Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, entregou área de mais uma área de 12.560,80 metros quadrados na Avenida Soares Lopes, aqui em Ilhéus, para construção de nova Delegacia da Polícia Federal. Olha que bacana, Kátia. O órgão do governo federal publicou o ato administrativo na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. O imóvel pertence à União e inclui terreno acrescido de marinha sem edificações, criado pelo assoreamento da Soares Lopes após a construção do Porto Internacional de Ilhéus, inaugurado em 1970. O documento estabelece o uso do terreno, o uso do terreno deverá ser confirmado no prazo de até 2 anos após a assinatura do termo de entrega. Caso o imóvel não seja utilizado para a finalidade prevista nesse período, a autorização poderá ser revista. A portaria SPU-MGI de número 2864 do ano de 2026 determina ainda que a superintendência tem prazo de 30 dias para assinar o termo de entrega junto à Superintendência do Patrimônio da União na Bahia. O descumprimento pode levar à revogação da medida. A Polícia Federal também terá de obter todas as licenças, autorizações e alvarás necessários para a execução do projeto, além de cumprir as exigências ambientais e legais.
Pois é, tem a questão da polêmica e recuo, porque a SPU promoveu ato semelhante em 2025, quando autorizou a construção de nova sede da Promotoria Regional do Ministério Público da Bahia, em área verde na Soares Lopes, mas... Após reação negativa, né, da sociedade civil organizada e da gestão municipal, o projeto terminou arquivado. Então vamos aguardar para ver como é que vai ser recebido também a construção, né, essa possível construção da nova delegacia da Polícia Federal ali na Soares Lopes. Eu acho que tudo tem que ser revisto com calma para que seja bom para todo mundo, principalmente para a cidade, né, e para a população. A Soares Lopes, ela é uma área imensa, maravilhosa, que deveria... Os órgãos ambientais, órgãos federais, estaduais, deveria também avaliar a possibilidade de ser feito um grande projeto ali da orla, né? A gestão atual municipal tem um projeto, mas depende muito dessas autorizações, né? Enfim, vamos acompanhar aí o que vai acontecer a partir de agora em relação a essa área aí, né? Vamos ver se vai surgir alguma novidade ou proibindo ou não, né? Essa construção da delegacia da Polícia Federal. São 12 horas e 21 minutos. Nós vamos já no noticiário estadual, porque a gente precisa falar aqui sobre um acidente, um trágico acidente que ocorreu hoje, né, na Bahia. Acidente com ônibus da rota. Um ônibus desgovernado provocou mortes e destruição em Itambé, no sudoeste da Bahia, no início da manhã de hoje. O motorista da empresa Rota Transportes fazia manobra em um ponto de apoio para ônibus rodoviários na BA-263 quando houve perda de controle de direção, não é isso, Carla?
É isso, e as primeiras informações são de que o ônibus seguia Vitória da Conquista para Itabuna. As vítimas aguardavam no ponto de embarque e desembarque quando o veículo, já desgovernado, provocou atropelamentos e destruiu a estrutura de concreto. A confirmação de 2 mortes e pelo menos 4 feridos. Segundo a Rota Transportes, o ônibus transportava 20 passageiros. A empresa não aborda, em nota, as circunstâncias do acidente, que matou 2 pessoas e deixou outras 2 gravemente feridas. E a nota também diz o seguinte: a diretoria e todos os colaboradores da Rota Transporte expressam suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas. A empresa permanece com suas equipes mobilizadas, prestando assistência às vítimas e seus familiares, bem como acompanhando a situação de perto.
Como o roteiro já estava pronto com essas informações, né? Mas aí chegou a nota aqui de esclarecimento da Rota Transporte, então vamos divulgar a nota com exclusividade, no caso, a nota na íntegra, né? Que já não é mais exclusividade. A nota na íntegra já chegou, já está circulando na imprensa. E nós recebemos também, e a nota de esclarecimento da Rota Transportes diz o seguinte: a Rota Transportes informa que na manhã do dia 6 de abril, né, portanto a manhã de hoje, por volta das 6h05, um veículo da empresa esteve envolvido em um acidente no ponto de apoio localizado no município de Itambé. O veículo envolvido é de número ordem 9345, ano modelo 2025 Volvo Paradiso, operava a linha Vitória da Conquista Itabuna, como a Carla acabou de dizer, com saída prevista às 5 da manhã, seguindo em direção a Itabuna. Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a empresa acionou imediatamente 2 equipes que se deslocaram ao local para para prestar todo o suporte necessário e adotar as providências cabíveis. As causas e circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela empresa em conjunto com as autoridades competentes. No momento do acidente, o veículo transportava 20 passageiros, além do motorista. Não houve feridos entre os passageiros, que foram prontamente realocados em outro veículo da empresa e seguiram viagem até seus destinos. Entre as pessoas que se encontravam na plataforma de embarque 2, duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital da região para avaliação e cuidados médicos. Lamentavelmente, duas pessoas vieram a óbito ainda no local. A diretoria e todos os colaboradores da Rota Transportes expressam suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas. A empresa permanece com suas equipes mobilizadas, prestando assistência às vítimas e seus familiares, bem como acompanhando a situação de perto. Para esclarecimentos adicionais, o serviço de atendimento do cliente SAC está disponível no número 0800 075 0010. A Rota Transportes reafirma seu compromisso com a segurança, a responsabilidade e a qualidade na prestação de seus serviços, pautando sua atuação pela transparência, respeito aos passageiros e rigor no cumprimento das normas técnicas e legais. Assim, na nota de hoje, Itabuna, 6 de abril de 2026, a diretoria da Rota Transportes. Muito triste, lamentável, né, esse ocorrido, tragédia sem precedentes, assim. Horrível mesmo o que ocorreu ali no sudoeste da Bahia, no município de Itambé. A gente imagine aí os familiares, né, que perderam aí os seus entes, bem difícil mesmo, né? Bem, 12 horas e 25 minutos, a gente vai falar de um outro assunto agora, ainda no sudoeste da Bahia. Chocante, chocante mesmo. Mãe e filho são assassinados a facadas e suspeito é encontrado morto. É isso mesmo. Na verdade, isso aqui ainda foi ali é entre sul da Bahia, já quase sudoeste, né, da Bahia, que é Ibirapitanga. E moradores de Ibirapitanga estão chocados com a violência contra uma jovem e o filho dela. A Cariele Lima Marques Souza, de 22 anos, em alguns sites está 23 anos. E o pequeno Nicolas Souza, de 6 anos, eles foram esfaqueados até a morte ontem. E bem na data em que todo mundo celebra a Páscoa, né? Foi ontem, no domingo de Páscoa.
Ressurreição, né?
Pois é. O crime ocorreu no interior da residência onde as vítimas moravam, no bairro Novo, né? Bairro Novo, lá em Ibirapitanga. O principal suspeito pelas mortes de mãe e filho, foi identificado como Hollenberg Silva Pinto, de 32 anos. O homem foi encontrado morto na zona rural de Ubaitaba, horas depois do feminicídio e homicídio. No primeiro momento, os indícios, segundo a Polícia Civil, são de que Hollenberg Silva tenha fugido para o campo e cometido, né, tenha tirado a sua própria vida, não é isso, cara?
Pois é, e as primeiras informações com relação aos crimes são contraditórias. Olha, são pelo menos duas versões, viu, Kátia, sobre esse crime aí, a relação, né, da Cariele Lima Marques com o acusado. Uma delas é que o homem teria matado a jovem e Nicolas Souza porque não aceitava o fim de um relacionamento com a mulher. A outra versão é que o suspeito nutria uma paixão não correspondida. Os crimes são investigados pela Delegacia Territorial de Ibirapitanga. Os corpos de mãe e filho foram recolhidos pelo Departamento de Polícia Técnica. Não foram divulgados detalhes sobre velório e sepultamento das vítimas.
Pois é. Vocês ouviram aí, né, a questão dessas duas versões. Que ela tinha um relacionamento e terminou. E outro que, na verdade, nunca existiu um relacionamento. E que ele tinha uma paixão absurda por ela, era obcecado por ela desde que ela era bem novinha.
Um amor platônico.
Né? Segundo aí as informações, porque a maioria dos blogs e sites disseram isso, que os familiares dela disseram que eles nunca tiveram nenhum relacionamento, mas desde muito novinha esse homem a perseguia, querendo insistir em namorar com ela. Um caso parecido de Itabuna, inclusive. E ela nunca quis, né? Nunca aceitou, nunca teve interesse. E aí, segundo, né, esses sites e blogs e familiares, que, como ela nunca quis, ele agora cometeu esse crime absurdo e ainda cometeu dois crimes, que foi feminicídio e homicídio, e ainda tirou a própria vida, segundo aí essas informações. Parece que o povo tá louco, né? Tem homem aí que eu não sei não. Porque esse tipo de caso aqui, seja da primeira versão ou da segunda, tem ocorrido muito. Eu me pergunto o que está acontecendo, gente. Como a oficial da Polícia Militar falou aqui. Parece uma epidemia.
Uhum.
Né? Terrível isso. Onde vamos parar, meu Deus? A pessoa não aceitar que a outra não quer, seja por término de relacionamento ou porque não quer mesmo, porque nunca teve nenhum tipo de, né, de afeto. E aí simplesmente se sente no direito de tirar a vida da pessoa. Isso para mim é inaceitável, é muita loucura, viu? Vamos aguardar aí mais informações, atualizações sobre esse caso, e aí voltaremos a falar sobre o assunto, tá? 12 horas e 29 minutos, deixa eu fazer aqui uma utilidade pública. Olha, atenção, Evelyn Andrade Queiroz. Evelyn Andrade Queiroz, o seu cartão de débito, bandeira Itaú, Banco Itaú, né? Acho que é Mastercard, bandeira Mastercard, foi encontrado no Gabriela Center. Atenção, Evelyn Andrade Queiroz, seu cartão de débito do Banco Itaú foi encontrado aqui no Gabriela Center. Então, se encontra aqui na Gabriela FM, que também fica no Gabriela Center, primeiro andar, tá? Você pode passar por aqui e retirar o seu cartão, tá bom? Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Aqui você tem vez, é hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 36 minutos, Carla já está adiantando tudo aqui. Então a gente vai fazer isso mesmo, a gente vai liberar a participação do ouvinte. Ela já está navegando por ali. E para você que ligou o rádio agora, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Nex, Natura Ilhéus, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Pronto, Carla já está navegando ali pelo WhatsApp para divulgar a mensagem dos nossos ouvintes. E o que temos por aí, Carla?
Tem a Angélica Guimarães passando por aqui. Ela disse, boa tarde, meninas. Ótima semana pra gente. Ontem foi meu aniversário, viu? Fiz 4.9.
Olha!
Só gratidão a Deus. É a Andréa Guimarães, lá do distrito de Areia Branca, Kátia.
Angélica.
Angélica, perdão, mãe.
Angélica Guimarães, nossa ouvinte querida. Parabéns, Angélica. Saúde sempre pra você. Deus ilumine seus caminhos, tá? Muita saúde, que com saúde a gente vai longe.
É, o Carlos Vistoso lá de Sambaituba, pedindo atenção aqui da prefeitura para dar mais uma olhada para o distrito de Sambaituba. Tá difícil andar por aqui, muita água nas ruas.
Pronto, tem que rever essa situação aí, ver o que pode ser feito lá em Sambaituba.
Newton César, já estou ligado no programa aí maravilhoso de vocês, viu? Manda alô para Tânia Rita Vistoso e José Carlos, e também para Rita, minha irmã, em Lagoa Cantada. Tá todo mundo ligado no Jornal do Meio Dia.
É, como é o nome dele?
Newton César.
Newton César, não perde o jornal. E manda alô para a galera toda, né, Newton? Eu não consigo nem aprender o nome de todo mundo. A lista é tão grande. O problema é que a Carla tá lendo ali. Eu não, de cá, eu fico sem... Eu não consigo pegar o nome de todo mundo, viu? Mas um abraço aí para vocês. Obrigada mesmo pela audiência, tá?
Por enquanto é só, viu, Kátia?
É, o pessoal tá light, tudo muito tranquilo.
Segunda, né? Segundinha ainda.
É, o povo ainda tá acordando ainda.
Um clima de Páscoa ainda, chocolate.
Ainda tá. Comeram demais, né? Desde a sexta-feira aí com muita moqueca. É, porque o que eu bem vi foi isso na rede social, né? As pessoas falando, ah, comi demais. Ah, comi muito ovo da Páscoa, comi muito peixe, muita moqueca. Engraçado isso, né? O baiano é onda, viu?
Enchendo os pratos mesmo, viu, Kátia?
Né, menina?
Cada tacho. Delícia. Camarão, ai. É moqueca disso, daquilo, um monte de coisa.
É, verdade. Mas deixa eu aproveitar para mandar uns parabéns aqui. Os parabéns do fim de semana. né? Nádia Reis a gente já parabenizou. Parabenizar aqui nossa querida amiga Elvira, aniversariante do fim de semana, no sábado. Saúde sempre para ela. É, aniversário também hoje de Cinha, amiga querida Ariana. Felicidades para você, saúde, tá? Saúde mesmo. Vou mandar um abraço para Cacá Colchões, aniversariante do dia também. Um abraço para você, saúde e felicidades. Tem alguém para mandar parabéns? Aproveita.
Não, vamos mandar um abraço para a Mônica Rodrigues, né? A nossa amiga lá da Elamil, o sobrinho da Fada nasceu.
Ah, é, né? Nasceu o neném da Mônica?
Nasceu, foi o neném da Mônica, o Theo.
Que bacana.
Theozinho é uma coisa mais linda, Kátia.
Então, que bacana. Deus abençoe aí a vida de Theo, né? Que ele cresça com muita saúde, tá bom? E, claro, um abraço especial a todos os aniversariantes do dia. Sintam-se abraçados aqui por nós, tá bom? E saúde sempre e muitas felicidades. São 12 horas e 40 minutos. 12 horas e 40 minutos. Ok aí, viu, Carla? Não, peraí. Ok agora. Ok agora. 12 horas e 41 minutinhos. Vamos seguir aqui com informação. É, vou atualizar aqui algumas informações do que a gente já divulgou hoje. Primeiro, deixa eu falar aqui novamente desse acidente, né? Esse trágico acidente em Itambé, sudoeste da Bahia. Já tem um vídeo, né, circulando nas redes sociais que mostra o momento em que o ônibus atinge aí essa rodoviária, a gente pode dizer assim, né? Com um ponto rodoviário. É, então, uma câmera de segurança gravou o momento em que o ônibus atingiu a rodoviária de Itambé na manhã de hoje, de acordo com a assessoria de comunicação, tá? Da prefeitura de Itambé. Pelo menos realmente duas mulheres morreram e outros dois homens ficaram gravemente feridos, porque a gente não tinha aqui a informação se era homem ou se era mulher. Agora a gente tem atualizado aqui, que a prefeitura de Itambé atualizou. E aí o vídeo mostra o local onde os passageiros costumavam esperar pelos ônibus. O espaço conta com bancos de madeira e uma pequena lanchonete que vende doces, salgadinhos, né, bebidas. No momento da colisão, as pessoas que estavam nesse espaço correram assustadas, né? Dá para ver no vídeo. As vítimas do acidente estavam um pouco à frente da área mostrada no vídeo, né? Já tem aqui a foto dessas vítimas, né, do acidente. As duas mulheres mortas no acidente foram identificadas apenas como Jennifer e Janete. Ainda não tem o sobrenome delas. De acordo com a prefeitura de Itambé, o veículo envolvido no acidente, né, da empresa Rota Transporte, que a gente já divulgou, que já divulgou também a nota da Rota Transportes. E, infelizmente, esse trágico acidente aí, né? Segundo a prefeitura de Itambé, dois irmãos de 42 e 39 anos, residentes da cidade de Tapetinga, foram atingidos e estão em estado grave. Eles foram encaminhados para o Hospital Geral de Vitória da Conquista e não há informações sobre outros feridos. E ainda, segundo a prefeitura de Itambé, o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, ele foi acionado logo após a colisão, e equipes da Secretaria de Saúde da cidade também ajudaram no atendimento às vítimas. O caso é investigado pela Polícia Civil e a prefeitura decretou o luto de 3 dias em Itambé. Né? Tragédia, né, minha gente? 12 horas e 43 minutos, também vamos atualizar informações sobre o caso envolvendo mãe e filho, né, que foram mortos em Ibirapitanga, uma notícia que já divulgamos hoje aqui também no programa. E nós temos sim a atualização aqui sobre este caso, né, que o suspeito de matar mulher e filho na Bahia, ele tentava realmente ter um relacionamento com ela, mas ela se recusava, ela não tinha interesse em ter um relacionamento com ele. Então tá aí se confirmando o que já vinha sendo divulgado desde ontem, né? Esse homem suspeito de matar essa mulher de 23 anos e o filho dela, de 6, em Ibirapitanga, ele cometeu o crime após ter tentado se relacionar com ela e ter sido rejeitado. Ela não quis esse relacionamento, tá? E segundo a Polícia Civil, as vítimas eram Cariele Lima Marques de Souza e Nicolas Marques Sodré, que é o filho dela. Então, a polícia disse que foi homicídio. Né? São homicídios, ele cometeu homicídios. Já o suspeito de cometer o crime, ele foi identificado como Hollenberg Santos de Pina, de 32 anos, e ele acabou tirando a própria vida. Está confirmado mesmo. O crime aconteceu lá em Ibirapitanga. As vítimas, elas chegaram a ser levadas para o Hospital Municipal de Ibiraputanga, mas não resistiram aos ferimentos, porque infelizmente eles foram bastante esfaqueados. Então, assim, olha que loucura. A pessoa não aceita ter um relacionamento com outra e aí a pessoa se sente no direito de tirar a vida dela e do próprio filho dela, né? Que deixa bem claro, deixamos bem claro, ele não era o filho dele. Ela nunca se relacionou com esse homem. Ela apenas o rejeitava. Ela nunca quis ter um relacionamento com este homem. E, infelizmente, acabou sendo morta, Carla.
Que a perseguia desde os 13 anos, né, Cátia?
Exatamente. A perseguição a ela vinha desde os 13... Ele disse que ele chegou a procurar a mãe dela.
Pra pedir.
Quando ela tinha 13 anos, uhum, né? Uhum. Pra namorar. E ela falou, mas eu não quero namorar com você. Eu quero estudar. Eu não quero namorar ninguém. E ele seguiu nessa perseguição até chegar a este crime bárbaro. Absurdo. São 12 horas e 45 minutos. O Carla Menezes, a gente tem a informação que morre o George Chocolate, né? Vocalista do Muzenza.
Morreu aos 63 anos, né, Cátia? O cantor José George Nascimento Silva, mais conhecido aí como George Chocolate, integrante do bloco Afro Muzenza há cerca de 2 décadas. Ele teve a morte confirmada no último domingo, aos 63 anos, por causas naturais. Em nota divulgada pelo bloco nas redes sociais nesta segunda-feira, o grupo lamentou o falecimento do artista. A nota disse o seguinte: nos despedimos de José George Nascimento, o nosso querido Chocolate, irmão de som, de alma leve e voz marcante. Foram mais de 20 anos de história do Afro Muzenza, levando sua voz, sua energia e o seu amor pelo reggae para todos nós. Ele não fez só música, ele fez família, construiu caminhos e deixou um legado que jamais será esquecido. Ficam as lembranças, a gratidão e a saudade que ecoará em cada batida do Muzenza. O Chocolate construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com cultura afro-baiana e se tornou uma voz importante na afirmação identitária nos blocos afros. Por meio de nota, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que é a Secult Bahia, lamentou o falecimento. E disse o seguinte também: neste momento de dor, a Secult Bahia se solidariza com familiares, amigos e com toda a comunidade ligada ao Muzenza, entidade com relevância histórica na Bahia e que contribui aí com o talento de artistas que levam a cultura da Bahia para o mundo. O legado de George Chocolate seguirá presente na memória e na trajetória do Muzenza.
Pois é, né? Nossos sentimentos aí, o Chocolate que fez muito sucesso, né, à frente do Muzenza, que é um bloco afro tradicional em Salvador. 12 horas e 47 minutos, você está olhando aí para o WhatsApp, tem mensagem de ouvinte para divulgar?
Tem sim, o Siso Boy questionando aqui, né, perguntando o que, que está havendo com a Coelba. Falta luz toda hora na Rua dos Tangarás, aqui na Praia Dourada. O nosso condomínio está gastando muito óleo diesel para acionar o nosso gerador. Um absurdo isso.
Ô, amigo, no caso aí é no loteamento Praia Dourada, né, na Praia do Sul. Mas é ali em todo o Sul, infelizmente, tá todo dia queda de energia. Já tá uma coisa assim insuportável. Aí fica aquele vai e volta, Carla. Aí você tem que correr, sair tirando tomada de geladeira, né? Uhum. A tomada da geladeira, né? Tem que tirar.
Pra não perder, né?
A televisão, porque o vai e volta acaba queimando, né? O eletroeletrônico, o eletrodoméstico. Então, tá insuportável mesmo, viu, Coelba? Difícil. Quando a gente pensa que o negócio vai melhorar, já que eles falam tanto de manutenção, tá fazendo manutenção, só piora. Tempo todo queda de energia. Realmente tá insuportável.
Isso. Ah, tem também a Thaís aqui, viu, Cátia? Ela tá pedindo ajuda aqui para chamar a atenção da Defesa Civil, né, do município. Ela disse aqui: oi, Cátia, oi, Carla, boa tarde. Moro no condomínio Nova Esperança, próxima à rodoviária. Os bambus dos fundos dos prédios no bloco 17 e 18 e 19 estão precisando ser podados. Já estão ultrapassando o prédio de tão alto. Por gentileza, chama a atenção da Defesa Civil.
Como é que é? Explica aí de
Mandou
novo.
Mandou foto,
perdão,
pra gente aqui, os bambus, né? Ali daquela localidade. Ela mora lá no condomínio Nova Esperança, próxima à rodoviária.
Pronto. A gente já falou aqui, o pessoal de Pó do Jardim tem que rever aquilo ali. Se é que o município pode, porque ele já é já faz parte da BR-415. Mas alguém tem que tomar providência.
Sim.
Né?
Foi matéria semana passada, né? Matéria jornalística na TV, inclusive, isso.
Então, pronto, tá vendo aí? Mais alguma mensagem, Carla?
Por enquanto é só. Zélio, manda mensagem de texto pra gente, por favor. Mandou dois áudios. Quem? Aqui, o Zélio. Não. Zélio Fagundes.
Zélio?
Isso.
Alô, Zélio.
Mandou dois áudios pra gente.
Mandei mensagem escrita, Zélio, por gentileza, porque aí depois você não vai falar que a gente não divulgou. Isso. Em áudios não tem como.
Aí a turminha lá do São José, viu, Kátia? Do distrito.
Pronto, um abraço aí. Manda a mensagem escrita que divulgamos, tá? Olha, a auxiliar de produção que agrediu ex-companheira tem justa causa mantida pela Justiça do Trabalho na Bahia. Presta atenção nessa história. A Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa de um auxiliar de produção que foi desligado após agredir a ex-companheira. A decisão foi mantida pela 2ª Vara de Vitória da Conquista, no Tribunal de Justiça do Trabalho da Bahia, o TRT Bahia, e divulgada pelo órgão hoje. Na decisão, a juíza titular da unidade, Cláudia Uzeda, considerou que, com gravidade, né, que a gravidade da conduta, mesmo fora do ambiente de trabalho, compromete a confiança necessária para a continuidade do vínculo. Vocês ouviram aí, você, homem, que gosta de agredir mulher? E aí, de acordo com o processo, o trabalhador foi desligado após a empresa ter tomado conhecimento de agressões físicas, ameaças de morte e descumprimento de medidas protetivas. A situação levou, inclusive, à prisão do homem por 76 dias. Na ação, ele pedia a reversão da justa causa e o pagamento das verbas rescisórias. Ao analisar o caso, a magistrada reconheceu que a dispensa foi motivada por condutas reiteradas de violência contra a esposa e seus filhos, comprovadas por documentos juntados aos autos. A decisão registra que esses comportamentos configuram um mau procedimento e representam quebra da confiança necessária à relação de emprego, ainda que ocorridos fora do ambiente de trabalho. Na fundamentação, a juíza relaciona o caso a um contexto mais amplo de enfrentamento à violência contra a mulher e de mudança de padrões sociais. Ela disse tudo aqui, né? Olha só com o que ela diz aqui. Se é justamente a indulgência e tolerância social em relação aos casos de violência contra a mulher que tem determinado a continuidade e agravamento dos casos de agressão e feminicídio, conclui-se que faz parte da transformação cultural da sociedade o reconhecimento da gravidade da violência com impactos na esfera trabalhista em relação ao agressor, registrou a juíza. A magistrada também aponta que a responsabilização do agressor não deve se limitar à esfera penal. Segundo a decisão, a ausência de consequências contribui para a manutenção de padrões de violência, enquanto a responsabilização em diferentes dimensões da vida social pode provocar reflexão e influenciar comportamentos. Ao final, a juíza concluiu que não cabe à Justiça do Trabalho corroborar com nenhum tipo de violência contra a mulher, seja física, verbal ou práticas discriminatórias, mantendo a justa causa aplicada pela empresa e julgando improcedentes os pedidos do trabalhador. Carla, sinceramente, mil parabéns para essa juíza.
É da conta de todo mundo, sim.
Exato. Gente, quando ela diz aqui se é justamente a indulgência e tolerância social em relação aos casos da violência contra a mulher que tem determinada a continuidade e agravamento dos casos de agressão e feminicídio, conclui-se que faz parte da transformação cultural da sociedade o reconhecimento da gravidade da violência com impactos na esfera trabalhista em relação ao agressor.
Claro.
Porque, reparem, o cara espanca a mulher, mal vai preso, aí ela recebe a medida protetiva, ele ainda continua infringindo a medida, continua tendo o trabalho dele, ganhando bem, né? Todo mundo na empresa sabendo que ele é um agressor. Imagina isso para as mulheres, colegas de trabalho, lá para a cara desse homem.
Uhum.
E ele vai continuar na vidinha boa dele? Parabéns. A empresa e a juíza. Demitiu ele por justa causa, por ele cometer agressões contra a mulher. E a juíza, arretada, foi lá e fez a parte dela. Vou manter a justa causa. Então, ela está certa. Como ela mesma diz, conclui que faz parte da transformação cultural da sociedade um reconhecimento da gravidade da violência, né? Com impactos na esfera trabalhista em relação ao agressor. É por isso que eu sou super a favor dos municípios, né? Atenção, Câmara de Vereadores de Ilhéus, que coloca em pauta e aprova a lei de que o município não contrate agressor, uhum, e ainda demita o agressor. Seja se ele trabalha em órgão municipal, estadual, federal, acho federal. Que essa deveria ser uma lei já federal.
Isso.
Não só municipal, porque já tem município que tem. Porto Seguro, ano passado, uma vereadora colocou em pauta essa lei, foi votada, aprovada por unanimidade lá em Porto Seguro. Agressor não trabalha no serviço público municipal, entendeu? Nem na prefeitura, nem na câmara. E se ele agredir, ele é demitido. Ocorreu um caso aqui em Ilhéus, né, que de feminicídio, não é isso? Ele era funcionário da câmara de um vereador, ele foi demitido imediatamente, né? Então, eu acho que não pode nem dar emprego a esse tipo de gente. Pelo amor de Deus, chega. Tem que aprender de alguma forma, né, Carla Menezes?
Com certeza, com certeza. E que essa atitude aí se expanda, né? Brasil afora, né?
Exatamente, porque chega, né, de virar claramente epidemia, né? De feminicídio, de agressão contra a mulher, o que for. Pelo amor de Deus, que não piore, né? Bem, 12 horas e 56 minutos, vamos para a última notícia. Falar sobre o escândalo, né, do Banco Master. Porque agora tem aqui uma matéria exclusiva do Metrópolis falando sobre o BRB, que comprou mais de 30 bilhões em ativos do Banco Master, né? O BRB comprou a maior parte dos ativos do Banco Master, mesmo quando já havia identificado que carteiras eram fraudulentas. Que país é esse, minha gente? Então, o Banco de Brasília, o BRB, comprou 30 bilhões de reais em carteiras do Banco Master desde o dia 1º de julho de 2024, como mostram planilhas de prestação de contas obtidas com exclusividade pelo site Metrópolis, com base na Lei de Acesso à Informação, que é o LAI. A este valor somam-se outros mais aí de 10 bilhões de reais em carteiras adquiridas pelo BRB a partir de substituições em que o Banco de Brasília devolvia uma carteira podre do Credit Sexta ao Master e recebia no lugar novos ativos. A partir desta segunda, o Metrópolis vai mostrar que esses ativos hoje em posse do BRB também são de baixíssima qualidade. E aí diz a matéria que as compras de carteiras do Master começaram em julho de 2024 e se dividiram em crédito de varejo, atacado, CDI, CRI, fundos. A partir de março de 2025, quando o BRB detectou que parte das carteiras adquiridas do Master era fraudulenta, o banco não interrompeu os negócios, pelo contrário, comprou mais de 20 bilhões em produtos do Master. Gente do céu, aí tem a lista aqui, tá, das carteiras adquiridas. Tem aqui do Credit Sexta, né, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá, do Credit Sexta, Banco Master. E ainda a matéria aqui do Metrópolis diz: outro sinal de alerta do BRB foi a negativa pelo Banco Central à compra do próprio Master em setembro de 2025. E após a rejeição do pedido do BC, o BRB repassou ao Master mais de quase 2 bilhões de reais. As aquisições dos ativos seguiram até outubro de 2025, um mês após o Banco Central ter impedido a compra e pouco antes da liquidação do banco de Daniel Vorcaro. Paz é coisa, viu? E aí também a CNN, né? Estava vendo hoje a CNN informando que a Polícia Federal conseguiu recuperar mais mensagens e contatos entre o ministro Dias Toffoli e o Vorcaro do Banco Master. Vamos acompanhar aí de camarote o que, que vai dar isso, né? Que
o desfecho, né, Cátia?
O desfecho.
Essa novela, né?
Só acredito vendo. É coisa, viu? Que país é esse? Bem, 12 horas e 59 minutos, essa é a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia. Até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura e Léus. Quanto mais você compra, mais você economiza. Natura e Léus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração. Mix Mateus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.